Laudetur Jesus Christus.
Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu rádio jornal em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora. Convosco já o microfone Filomeno Lopes. Foi publicado na manhã de hoje, terça-feira, dia 6 de junho, o programa da próxima viagem apostólica do Papa Francisco a Portugal, por ocasião da 37ª Jornada Mundial da Juventude JMJ, a decorrer de 2 a 6 de agosto de 2023. As crises atuais precisam de respostas globais e fraternas. O secretário de Estado do Vaticano, Pietro Parolin, na abertura dos dois dias da Fundação Centésimos Anos, Pro Pontifex, que celebra o seu 30º aniversário. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. O Santo Padre nomeou bispos auxiliares da Diocese de San Diego, nos Estados Unidos da América, Dom Michael Pan, do clero da mesma diocese, até então vigário-geral e pároco da Good Shepherd, atribuindo-lhe a sede titular de Sarcina, e o padre Felipe Pulido, do clero da diocese de Yakima, até então vigário para o clero e pároco da St. Joseph Kennewick, atribuindo-lhe a sede titular de Búfada. O padre Michael Pham nasceu no dia 27 de janeiro de 1963 a Da Nang, no Vietnã. Depois dos estudos de filosofia e teologia, foi ordenado sacerdote para a Diocese de San Diego no dia 25 de junho de 1999. O padre Felipe Pulido nasceu no dia 13 de janeiro de 1970 no México. Fez os estudos de teologia e filosofia na Pontifícia North American College e foi ordenado sacerdote para a Diocese de Yakima no dia 28 de junho de 2002. O Santo Padre nomeou o cardeal Marcello Semeraro, prefeito do Dicastério da Causa dos Santos, o seu enviado especial à celebração dos 700 anos da canonização de São Tomás de Aquino, que terá lugar no mosteiro de Fossa Nova, na Itália, no próximo dia 18 de julho de 2023. Como dizíamos, foi publicado na manhã de hoje, terça-feira, dia 6 de junho, o programa da próxima viagem apostólica do Papa Francisco a Portugal, por ocasião da 37ª Jornada Mundial da Juventude, JMJ, a decorrer em Lisboa de 2 a 6 de agosto de 2023. Na quarta-feira, dia 2 de agosto, o Papa parte às 7h50 hora local de Roma, de avião do Aeroporto Internacional de Roma Fiumicino, para Lisboa. A chegada está prevista às 10 horas à base aérea de Figo Maduro, em Lisboa. Portanto, às 10, a recepção oficial. Às 10h45, cerimônia de boas-vindas na entrada principal do Palácio Nacional de Belém. Às 11h15, visita de cortesia ao Presidente da República no Palácio Nacional de Belém. Às 12h15, hora sempre de Lisboa, encontro com as autoridades, a sociedade civil e o discurso do Santo Padre ao corpo diplomático no Centro Cultural de Belém. Às 16h45, encontro com o Primeiro-Ministro na Nunciatura Apostólica. Às 17h30, celebração das vésperas com os bispos, sacerdotes, diáconos, consagrados e consagradas, seminaristas e agentes pastorais, no Mosteiro dos Jerônimos, com a homilia do Santo Padre. Na quinta-feira, dia 3 de agosto, às 9 horas, um encontro com os jovens universitários na Universidade Católica Portuguesa. Às 10h40, o encontro com os jovens Escolas Ocorrientes, na sede de Escolas Ocorrientes de Cascais. Às 17h45, sempre hora de Lisboa, cerimônia de acolhimento no Parque Eduardo VII. Na sexta-feira, dia 4 de agosto, às 9 horas, a confissão de alguns jovens da JMJ na Praça do Império. Às 9h45, encontro com os representantes de alguns centros de assistência sociocaritativa no Centro Paroquial de Serafina. Às 12 horas, almoço com os jovens na Nunciatura Apostólica. Às 18, via sacra com os jovens no Parque Eduardo VII. No sábado, dia 5 de agosto, às 8 horas, partida de Lisboa, de helicóptero da base aérea de Figo Maduro, em Lisboa, para Fátima. Às 8h50, chegada ao estádio de Fátima. Às 9h30, início da recitação do terço com os jovens doentes na Capelinha das Aparições do Santuário de Nossa Senhora de Fátima. Às 11 horas, partida de novo de helicóptero do estádio de Fátima para, de regresso para Lisboa. Às 11h50, chegada à base aérea de Figo Maduro, em Lisboa. Às 18h, o encontro privado com os membros da Companhia de Jesus no Colégio São João de Brito. Às 20h45, vigília com os jovens no Parque Tejo. No domingo, dia 6 de agosto, às 9 horas, a celebração da Santa Missa para o Dia Mundial da Juventude no Parque Tejo. Às 16h30, o encontro com os voluntários da JMJ no Passeio Marítimo de Algés. Às 17h50, a cerimônia de despedida na base aérea de Figo Maduro, em Lisboa. Às 18h15, partida de avião da base aérea de Figo Maduro, em Lisboa, com destino a Roma. Às 22h15, hora local de Roma, está prevista a chegada ao Aeroporto Internacional de Roma, Fiumicino. As crises atuais precisam de respostas globais e fraternas. Foi o que disse o secretário de Estado do Vaticano, Pietro Parolin, na abertura dos dois dias da Fundação Centésimos Anos Pro Pontifex, que celebra o seu 30º aniversário. Pormenores com a colega Mariângela Jaguraba.
Num mundo e numa época marcados por lacerações graves, é forte a tentação de refugiar-se na esfera privada, virando as costas para as crises. É um risco que também a política pode correr, impelida a centrar-se em interesses privados circunscritos e não no esforço que envolve a visão de um bem comum amplo, que inclui a proteção também de quem não toma decisões, os marginalizados de todos os tipos. No entanto, existem dois fatores que podem levar a uma maior coesão e integração, sobre os quais o Papa insiste muito: a amizade social e a cultura do encontro. O secretário de Estado, cardeal Pietro Parolin, enfatizou esses dois valores queridos a Francisco no discurso proferido na abertura do encontro de dois dias, promovido pela Fundação Centésimos Anos Pro Pontifice, para o 30º aniversário de seu nascimento. O secretário de Estado Vaticano proferiu seu discurso na Sala Clementina antes da audiência dos participantes com o Papa Francisco, sublinhando o termo comunidade contido no tema do encontro, a memória para construir o futuro, pensar e agir em termos de comunidade. Está claro para todos que os problemas, a busca de soluções e as expectativas de muitos de nossos irmãos e irmãs têm uma dimensão global e exigem respostas igualmente globais, disse o purpurado. E por isso, continuou ele, para trabalharmos juntos pelo bem da comunidade, não bastam apelos genéricos à paz ou ao crescimento econômico ou ao bem do ambiente. A noção de bem comum deve ser compreendida, assinalou o cardeal Parolin, a fim de evitar políticas ou atividades que promovam soluções particulares, já que essas podem criar exclusão ou se revelarem oportunidades perdidas para todos. E aqui a amizade social e a cultura do encontro, defendeu o secretário de Estado, oferecem um ponto de vista útil para alcançar um bem comum concreto, porque ambas são características de uma sociedade aberta e orientada para o futuro. A amizade social é por natureza inclusiva e ajuda a planejar atividades não limitadas à própria comunidade ou país. A cultura do encontro, longe de estimular atos esporádicos de caridade que se iludem eliminar a discriminação, é um estilo de vida que sabe respeitar de modo real a dignidade e a liberdade de todos. Se na Centésimos Anos de João Paulo II, publicado em 1991, o magistério atribuía naquele momento histórico grande importância a valores como a democracia e a liberdade, hoje, apontou o cardeal Parolin, o cenário atual se mostra na reflexão desenvolvida por Francisco na Fratelli Tutti, que afirma que palavras como democracia, liberdade, justiça ou unidade foram moldadas para servir como instrumentos de dominação, como rótulos sem significado. unificado, boas para qualquer ação. O enfraquecimento do complexo de valores com que hoje devem medir aqueles que tomam as decisões políticas ou econômicas exige, acrescentou o secretário de Estado, um discernimento atento para salvaguardar os interesses gerais. No fundo, concluiu o cardeal Parolin, trata-se de uma responsabilidade que orienta as decisões e os recursos para a plena realização de todos os seres humanos, o seu crescimento e suas aspirações, com base em sua dignidade e identidade.
Uma notícia de grande importância recebida com profunda alegria. Um sinal importante para a Igreja na Mongólia. Uma comunidade jovem e pequena que agora recebe um grande encorajamento, quer no que diz respeito ao número de fiéis, cerca de 1.500, quanto para as dezenas de missionários. Com estas palavras, o cardeal Giorgio Marengo, prefeito apostólico de Ulaanbaatar, exprimiu aos meios de comunicação social vaticano a sua grande satisfação pelo anúncio da visita apostólica do Papa Francisco à Mongólia de 31 de agosto a 4 de setembro próximo. Será a 43ª viagem apostólica de Francisco depois da prevista para Portugal no início de agosto. É de grande importância. Antes de tudo, acolhemos esta confirmação oficial com profunda alegria e gratidão. Já recebi várias mensagens entusiasmadas de muitas pessoas aqui na Mongólia, mas também de diversos países do mundo. Muitos dizem que bela notícia. Realmente, é uma boa notícia. Esta viagem é, de facto, um sinal muito importante para a Igreja na Mongólia, um sinal de atenção e proximidade do Santo Padre, a nossa pequena e jovem comunidade. Já tínhamos consciência desta proximidade, porque o Papa sempre demonstrou uma particular consideração pelas periferias do mundo como lugares privilegiados de testemunho. Mas a presença do sucessor de Pedro ao nosso lado é um verdadeiro encorajamento para todos os fiéis e missionários, disse o cardeal Giorgio Marengo. Foi publicado o relatório sobre as atividades do Instituto para as Obras de Religião, IOR, e se registra que foi mantido o compromisso de respeitar os mais altos padrões éticos e normativos internacionais. A classificação Moneyval o coloca entre as instituições mais bem classificadas do mundo. Num período de incerteza no sector bancário, o IOR se destaca pela sua elevada solidez patrimonial e robusta liquidez, cerca de 29,6 milhões de euros de lucro líquido no ano 2022. Cerca de 42 pessoas morreram e 19 mil ficaram desalojadas em consequência das chuvas torrenciais, inundações e deslizamentos de terra que se registram no Haiti desde o fim de semana passado. Segundo os últimos dados do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários, OCHA, citados nesta terça-feira pela agência Lusa, constam também 9 desaparecidos. As chuvas torrenciais causaram danos no setor agrícola e em estabelecimentos de saúde, estradas e pontes, dificultando o atendimento aos afetados, segundo a Proteção Civil. E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ali, Laudetur, Jesus Christus.